Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva. O programa Vamos à Luta tem o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Você sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Diogo da Silva e Felipe Magal, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Nós estamos aqui na Rádio Cultura e é sempre importante lembrar, o programa Vamos à Luta conta o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Nós estamos também em todas as plataformas digitais. Curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas. Minha gente, começamos Vamos à Luta dessa terça-feira ao som do grupo Jambi, com a música A Pé. Essa que é uma composição de Odivaldo Carlos da Silva, mais conhecido como Neno. Ele que canta nessa música também é um músico curitibano que foi covardemente agredido na última terça-feira, dia 22. A gente vai repercutir hoje, né, esse caso de violência racista, né, que aconteceu com o músico Odivaldo Carlos da Silva, o Neno, né, como eu já disse anteriormente. Retomando aí só um pouquinho para fazer a introdução do programa, no dia 22, na última terça-feira, à luz do dia, na rua Doutor Faivre, Paulo Bezerra da Silva, né, que cometeu aí, segundo testemunhas, estava armado de cacetete e faca e bradava frases como, abre aspas, preto tem que morrer, fecha aspas. Segundo moradores do local, não é o primeiro episódio de violência envolvendo esse agressor. Então, para conversar aí sobre o episódio, sobre a luta antirracista e antifascista, convidamos Kátia Drummond e Ricardo Verocai, ambos integrantes do grupo musical Move, que neste momento difundem a música negra nas escolas estaduais na região de Morretes e Antonina. Amigos pessoais de Neno, Kátia e Ricardo conversam sobre conosco, né, sobre a necessidade de mobilização da sociedade contra, né, o acirramento de ações sectárias, racistas e higienistas na capital paranaense. Do mesmo lado da trincheira, convidamos Pedro Felipe de Andrade, ele que é delegado de polícia antifascista, que irá contribuir aí no tema com seu conhecimento prático sobre os casos de violência racial e social. Então, a gente está aí com o Pedro Felipe, né, com a gente aí pelo Facebook, quem está assistindo, e a gente está falando, né, no, no vídeo, aí o Pedro Felipe está acompanhando a gente pelo vídeo, e a gente está falando com a Kátia e com o Ricardo por telefone. Então, vou iniciar fazendo contato com a Kátia e, né, com o Ricardo. Como é que está o som para vocês, Kátia e Ricardo? Sejam muito bem-vindos ao Vamos à Luta, é um prazer tê-los aqui no programa, infelizmente para falar sobre esse tema, mas é muito importante tê-los aqui para contribuir, vocês têm muito a acrescentar, né, sobre essa temática e sobre esse acontecido especificamente. Então, como é que está o som para vocês aí? Alô, tá ouvindo, Ricardo e Kátia? Certo, acho que a gente tá com um probleminha, né? A gente tá com alguma questão aí. A gente vai tentar retomar e restabelecer o contato com a Kátia e com o Ricardo. Então vamos iniciar então com o Pedro Felipe. Obrigado pela presença, Pedro. É um prazer tê-lo aqui também, né? Já é a segunda vez que você compartilha aí conosco a sua presença, né? Suas ideias aqui no programa. Como é que tá o som para você? Está ouvindo bem?
Diego, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Ouço sim, ouço bem. Você também me ouve bem?
Ouço muito bem também. Hoje nossos convidados todos estão em deslocamento aí, o Pedro também está em deslocamento. Muito bom, obrigado por, né, dar um pouquinho do seu tempo para poder falar sobre esse tema que é tão importante. Então, enquanto a gente não restabelece o contato com a Kátia e com o Ricardo, né, até para eles fazer a introdução, o Ricardo conhece o Neno de muito tempo também, já tocou com ele, vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, de Curitiba, que já não é de hoje, né, Pedro, que a gente sabe que Curitiba aí tem problemas, né, com grupos neonazistas, enfim, já não é de hoje que nós vemos cenas de violência dessa forma, tivemos já muitas questões nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, do ponto de vista aí, a partir do seu trabalho, você contasse um pouco como isso desenvolve aqui em Curitiba, o histórico de atos violentos como esse, né, que são tão delicados, sobretudo no momento em que a gente vem, né, historicamente agora, e que a gente vê que existe um aumento, né? Se não existe um aumento, existe aí um protagonismo um pouco maior desse tipo de ações, não só em Curitiba, né, claro, mas em todo o Brasil, inclusive pelo histórico que a gente acabou de ver em Aracruz, no Espírito Santo, né, um filho de um policial militar que cometeu aí um atentado e com isso acabou assassinando algumas pessoas. Então eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista, né, enquanto policial antifascista também, dessa ascensão, né, de grupos neonazistas, e se você quiser fazer um recorte sobre Curitiba também, eu acho que é válido, tá bom?
Ok, infelizmente, como você bem disse aí, não é uma novidade, não é de hoje que a gente vem vendo recorrentemente esses fatos envolvendo esse tipo de violência nazifascista e de grupos neonazistas e grupos que disseminam um discurso de ódio, né? Em todo o Brasil há um crescimento disso. A gente observou desde o início desse ano algumas reportagens que já alertavam para esse tipo de aumento desse tipo de violência, né? E a gente vê mais especificamente no sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e no Paraná, o aumento dessas cédulas nazifascistas, neonazistas, com esse tipo de discurso de ódio, e muitas vezes elas saem do discurso, que por si só já é uma violência, e parte para agressão realmente, para ação violenta, como foi nesse caso do músico Neno aí, cenas lamentáveis, tristes, que a gente não gostaria de ver nenhum ser humano passando, né? A gente tem alertado e pressionado, de uma certa forma, para a necessidade da criação de uma delegacia especializada em delitos raciais e crimes de intolerância. Crimes raciais e delitos de intolerância. Já existe em outros estados, como no Rio Grande do Sul, como no Rio de Janeiro, em outros estados da federação, e a gente acredita que seria muito importante para o estado do Paraná também adotar essa medida, de maneira a dar uma resposta, né, a não deixar passar barato aí esse tipo de delito, porque realmente a gente vê que é recorrente esses casos e há um crescimento desse tipo de caso no Brasil inteiro, mas especificamente no sul do Brasil, e aí o nosso estado do Paraná está entre eles.
Certo, certo, Pedro. É, acho que você trouxe uma questão bem importante. A gente ainda está tentando retomar o contato com a Kátia e com o Ricardo, mas você trouxe um tema muito importante, né? De que exista, né, um local de referência para que possa tratar especificamente de crimes nesse sentido, né? Você também comentou que existe, né, esse tipo de abordagem em outras cidades. Eu queria que você falasse um pouco para a gente como, né, como exemplos nesse sentido de como isso pode ajudar, né, já que a gente não tem um núcleo como esse aqui em Curitiba, e a gente até retomou isso, né, falando aí no, na introdução do programa, de que Curitiba existe um histórico em Curitiba, né? Aqui já na região metropolitana, alguns anos atrás, foi queriam fazer aí um encontro de grupos neonazistas e nazifascistas, e a gente não tem nenhuma atitude nesse sentido de ter, né, um olhar específico para isso, para lidar com esse tipo de problema, que é um problema tão grave, né, e recorrente aqui na cidade. Então eu queria que você falasse um pouco desses exemplos que já existem fora, né, de Curitiba, e como que seria interessante, por que seria interessante a cidade implementar, né, um núcleo, né, com essa abordagem.
Sim, como eu citei, existe já em outros estados, citei aqui o Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, mas existem outros estados, São Paulo, se não me engano, recentemente implementou também na estrutura da Polícia Civil uma delegacia especializada nesse sentido, e uma delegacia especializada nesse tipo de delito, a população tem a ganhar muito. Por quê? Porque agentes especializados, treinados para lidar com esse tipo de situação. Você veja, repare que a Polícia Militar, que num primeiro momento atendeu essa ocorrência, não colocou no boletim de ocorrência que se tratava de uma injúria racial, que se tratava de um crime racial. É por causa disso, porque só foi registrado como lesão corporal, né, o agressor foi liberado num primeiro momento. Ele não foi apresentado à autoridade policial para que a autoridade policial pudesse avaliar a situação de flagrante. Isso tudo demonstra uma falta de preparo desse policial com essa situação de sensibilidade, né, de estar se lidando ali com uma situação de racismo estrutural, de uma situação que não é um caso isolado, mas é uma manifestação nazifascista, né, que tem que ser assim combatida. Então eu defendo essa unidade especializada, defendo que haja um treinamento específico individualizado dos agentes que lá irão desempenhar suas funções para lidar com esse tipo de situação, né? Como você disse, Curitiba não é a primeira vez que isso acontece. Infelizmente, a gente tem um histórico desse tipo de ação na nossa cidade e no nosso estado, e um crescimento desse tipo de abordagem. Então, seria muito importante, e aí a gente já há uma série de medidas nesse sentido. O deputado Arilson Chiorato tem um projeto de lei nesse sentido, criando essa delegacia. O deputado Goura tem recorrentemente demandado a Secretaria de Segurança uma posição nesse sentido. Diversas entidades civis representativas do movimento negro também têm demandado nesse sentido, e é uma necessidade que a gente vê aí como premente, não só agora porque aconteceu esse caso, mas porque são recorrentes a esse tipo de situação.
Perfeito, Pedro. Sobre essa questão, né, a gente também estamos pensando em políticas públicas nesse sentido, né, mas eu queria entender também um pouquinho, né, de você sobre como a sociedade pode se mobilizar nesse sentido também, né, da gente pensar como a gente pode criar grupos para cobrar, né, políticas públicas nesse sentido, ou como a gente pode criar meios para que isso possa, né, ter um desdobramento mais efetivo. Eu acho que você trouxe um exemplo muito importante de que até mesmo policiais que lidam com situações como essa nem sempre conseguem ter um traquejo para poder lidar com situações assim, né? Isso é muito delicado, né? Um agente do Estado que não consegue lidar com uma situação como essa, tão grave, né, de forma que isso vai impactar inclusive no processo ou naquele momento de uma prisão em flagrante, enfim. Mas nessa questão específica de mobilização social, como é que você acha que é interessante a gente pensar também a sociedade dentro de uma perspectiva de cobrança, de organização, para que a gente possa também cobrar aí os direitos, né? Porque isso é uma questão específica que cabe aí cabe cobranças, né, do setor público para que a gente possa ter mais efetividade, para que a gente possa ter mais fiscalização nesse sentido e de ações como essa.
Com toda certeza, eu acho que toda mobilização é válida, desde as entidades da sociedade civil, das entidades representativas do movimento negro, dos partidos políticos, dos mandatos eletivos. A gente tem a vereadora Carol D'Artora eleita deputada federal, o vereador Renato Freitas eleito deputado estadual, são parlamentares ativos que trabalham em cima dessas causas. Então, toda essa pressão, no bom sentido, pressão política, pressão no sentido de mobilização para que isso aconteça, é válida. E a sociedade, o cidadão também tem um papel importantíssimo nisso, pedindo ao seu parlamentar, pedindo à sua entidade de classe, pedindo ao seu partido político que se manifeste, que peça nesse sentido, né, para que a gente consiga mobilizar o governador, o secretário de segurança e as autoridades da necessidade dessa unidade, entre outras políticas públicas, lógico, né, Diego? Eu estou citando aqui uma medida que seria importante no combate a esse tipo de delito, porque é a minha área, né? É onde eu trabalho. Mas a gente acredita que toda e qualquer política pública que venha a fazer essa defesa dessa causa é salutar e tem que ser adotada.
Perfeito, Pedro. Eu acho que é importante realmente, né? Eu acho que lidar com situações como essa, eu acho que é um conjunto, né, de políticas para que a gente possa iniciar um trabalho de forma efetiva realmente, né? Mas é muito importante que você traga esse ponto de vista, né? Até mesmo porque temos exemplos em outros estados. Então, por que a gente não pode desenvolver esse tipo de abordagem aqui também no Paraná, né? Eu acho que a vontade política ela é muito importante. Eu acho que você também traz uma coisa muito importante, que é, além da mobilização da sociedade civil, né, a gente também tem os políticos e cobrar desses políticos. Você bem disse aí, o Goura, a Carol D'Artora, o Renato Freitas, Arilson Chiorato, são protagonistas políticos que colocam essa pauta, né, nos seus discursos, enfim, como projetos de lei também, né, em alguns momentos. Mas eu acho que é importante todo esse recorte que você traz a partir do ponto de vista, né, do poder público, no caso aí da polícia, tá? Vamos fazer um intervalo, Pedro, só para situar os nossos ouvintes. A gente está com um grande problema aí de comunicação com o Ricardo Virocai e com a Kátia Drummond. Eles estão em Morretes e a conexão lá está bem ruim, devido aí às chuvas muito fortes que ocorreram, né, na serra, em toda essa região que está, inclusive Morretes está com um grande problema de alagamento. Então a gente está com bastante dificuldade para ter contato com eles. Então a gente vai tentar fazer de uma outra abordagem com alguns áudios que eles vão nos enviar para que a gente possa contemplar, né, até pelo lugar de fala, né, da Kátia Drummond, para que o Ricardo traga exemplos que são exemplos muito importantes para dizer quem é o Neno, né? Ele é um músico da cidade muito antigo, um protagonista da arte e da cultura, então é importante que também a gente escute o ponto de vista deles. Mas é isso, então aguarde aí o próximo bloco. A gente vai fechando o primeiro bloco aqui do Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura AM 930. A luta não para, ela só dá um tempo aqui no Vamos à Luta. Você está ouvindo Vamos à Luta.